você pode ter um parto muito gostoso e ter muito prazer com isso, porque dor é muito diferente de sofrimento também, né? Então dói, é claro que dói, é uma fucking pessoa saindo de dentro de você, sabe? Mas essa dor é gostosa, assim, é uma dor que não sofre, sabe? A dor que vem e passa, vem e passa, vem e passa, e daqui a pouco você tem aquela coisinha gostosa no seu colo, sabe? Então, sei lá, pra mim valeu.
O tempo todo no mundo, agora mesmo nesse instante, alguém nasce da barriga de uma mulher. E cada parto é uma história de emoções profundas que muitas vezes não é contada. Bom, aqui a gente vai contar. Eu sou a Ana Bonomi e você está ouvindo Parir, o novo podcast da Trovão Mídia. Um podcast com os relatos de mulheres que pariram.
Primeiro eu queria contar que eu fiquei com frio na barriga de contar. Eu já escrevi meu relato, eu já passei por ele milhões de vezes, já escrevi e reescrevi, e toda vez que eu penso nele de novo, vem alguma coisa diferente na minha cabeça. E outra coisa que é engraçada, eu estar gravando isso agora, eu menstruei pela primeira vez, então eu tô... Parece que tô me sentindo meio adolescente, assim. Meu fluxo tá diferente, eu não tô sabendo direito. Eu vazei na cama, sabe? Acordei com a cama toda suja de sangue. Tô me sentindo uma adolescente. Então, engraçado eu voltar pro meu parto e nesse momento que eu tô menstruada de novo pela primeira vez. Acho que eu quero começar a contar meu parto desde antes de engravidar, na verdade. Porque eu engravidei planejadíssima. Eu sempre soube que eu queria parir. Mais até do que ser mãe, assim, e mais do que gestar, eu queria parir. Eu sempre tive muita curiosidade de como seria esse momento. Então, parir pra mim era uma coisa que dava fascinação. Então, quando eu e meu marido, a gente decidiu que a gente, beleza, vamos engravidar, vamos ter um filho, eu parei de beber, parei não, dei uma diminuída no álcool, fui numa médica, fiz exame de sangue, fiz toda aquela bateria de exame, comecei a tomar ácido fólico, fechei um plano de saúde que tinha um bom reembolso e bons hospitais, deu 3 meses, que seria o tempo do ácido fólico e da carência do hospital, a gente falou, vamos tentar. Aí eu fiz mais uma bateria de exames, tava tudo certo, tive que repor vitamina B12, mas tava lá, certinha, beleza, pode tentar. A médica falou, Paula, não fica frustrada se demorar, acontece, os casais costumam demorar uns 3 meses, e eu sempre medi minha temperatura basal, então eu sabia certinho o dia que eu estaria ovulando, então fiz o teste LH, ovulando, foi dia 1º de maio, falei, é hoje, foi com direito a ficar com as pernas pra cima e tudo. Aí, no dia 11 de maio, dia 12 de maio seria o dia das mães. Então, no dia 11 de maio, 10 dias depois de ter fecundado, teoricamente, eu quis fazer um teste porque eu queria dar de presente de dia das mães pra minha mãe, a notícia. E aí, eu fiz um cartãozinho pra ela, feliz dia das mães, e dentro pra gente. E no dia 11, fiz o teste. Aí, deu um positivo, só que uma coisa bem de levinho, assim, o teste quase que estava transparente, assim, quase não tinha 2 linhas. E aí eu falei, bom, pode ser positivo, porque de acordo com a bula, qualquer coisinha é positivo. Aí dia 12, eu fiz o teste de novo, deu um positivo um pouco menos tímido. Aí eu contei pra minha mãe já. E aí durante a semana, isso foi antes da minha menstruação atrasar, né? E aí durante a semana eu fiz mais testes e aí oficialmente positivo. Então, eu já voltei na médica e falei, agora é consulta de pré-natal. Ela ficou chocada. E aí, eu fiz essa primeira consulta com ela, fiz meu primeiro ultrassom. Só deu pra ver o saco gestacional, ainda não deu pra ver o feto. E isso dá aquela palpitação, né? E aí, eu já marquei com a minha equipe de parto domiciliar. Eu parei com o mamatoto. E eu sempre soube que eu queria parir em casa. A ideia de parir no hospital não passava pela minha cabeça. Então, desde o comecinho da gravidez, eu já estava acompanhada com mamatoto e sabia que eu pariria em casa. E aí, corta pra final do ano. Isso foi em maio. E aí, no final do ano, eu tava lá, gravidona, Natal. É, um pouco ansiosa, do tipo, vai fazer 37 semanas, vou passar o Natal na casa da minha mãe. E aí não veio, e eu falei, bom, então passou Natal, passou Ano Novo. A data prevista do parto era dia 19 de janeiro, que inclusive é aniversário do meu marido. E dia 10 de janeiro tinha uma lua cheia. E aí eu falei, vai vir lá pelo dia 10, mas eu tinha uma coisa que eu queria que viesse domingo. E aí dia 10, dia 9, eu tive uma consulta de pré-natal. E aí eu falei, meu, vai ter lua cheia, tá? E perto, a gente se vê, sabe? Falei isso pras parteiras e fui embora. Aí sexta-feira, dia 10 de janeiro, não veio nada. Eu fiquei sentada na bola de Pilates o dia inteiro, quicando na bola pra ver se ajudava. E aí não veio na lua cheia. Aí sábado, eu tenho uma amiga, a Larissa, ela acabou de ter um filho também, o filho dela tá com 1 ano e meio, o Noah. E ela veio pra São Paulo pra se despedir da minha barriga. A gente passou a tarde toda caminhando, a gente foi numa feira no centro, a gente almoçou juntas. A gente passou a tarde toda juntas, aí umas 7 da noite era a hora do filho dela tomar banho. Aí tomou banho, jantou e eles foram embora. E eu tava com puta mau humor. A gente foi no mercado, eu tava de mau humor, falei, não vai nascer hoje, olha o mau humor que eu tô. E aí a gente comprou um pão, comprou uma salada, chegamos em casa, fizemos um hambúrguer, não consegui comer. Comi metade, falei, não dá, não consigo comer mais que isso. Eu não tava com cólicas, assim, eu não tava sentindo contração ainda, mas eu tava incomodada. E aí eu vomitei todo o pedaço a metade do lanche que eu tinha comido, tudo pra fora. Aí o meu marido falou, vamos assistir um filme, vamos ficar suave. Eu comi uma melancia, foi minha última refeição, comi metade de uma melancia. Toda vez que eu como melancia agora, eu lembro de trabalho de parto. Fui deitar. Deitei, de novo, dor de barriga, vomitei a melancia. Ai, tá bom. E o Rafi dormindo. E aí, eu incomodada na cama, ainda não tava tendo contração, mas estava lá vomitando, não saía do banheiro. De repente, era umas 3 e pouco da manhã, tive uma contração. E aí, eu falei, eita. Isso era, tipo, da meia-noite até as 3, eu tava só incomodada e não saía do banheiro, vomitando. E o intestino super solto. Aí, era 3 e pouco, eu mandei uma mensagem no grupo, que estavam as parteiras e minha doula. Falei, gente, tive uma contração, acho que teremos, talvez, alguma novidade por aí. Aí veio mais uma contração, aí veio mais uma. E meu marido falando, vamos ligar pra doula. E eu, não precisa, não vai. Olha só, tipo, tô sentindo umas contrações super fracas, espaçadas, não vai dar nada. Tô só não consigo dormir. E aí começou a vir mais contração, veio outra contração. E aí ele falou, pelo menos vamos medir no aplicativo. E aí eu falei, tá bom, vou medir no aplicativo. Ele pegou o aplicativo e o aplicativo ficava apitando. Dirija seu hospital. Eu já tava com contração de um minuto, assim. Uma coisa que eu não tava reparando, não tava tão dolorida. E eu não tive noção, assim. Isso era 4:30 da manhã. Aí ele falou, tá bom, vamos ligar pra doula. Aí eu liguei pra minha doula. Ela ficou alguns minutos no telefone comigo. E no final ela falou, tá bom, tô indo aí. Ela ficou meio acompanhando as contrações por telefone e resolveu ir pra casa. Aí eu falei, meu, se a gente vai ter parto, vamos ter parto. E eu tinha planejado, né, aquela coisa do parto em casa. Eu tinha planejado as luzinhas de Natal, a gente tinha comprado a piscininha. Uma coisa que tinha sido uma questão pra mim era a piscina, porque primeiro, a água, né? A logística da água quente na piscininha seria, né? Vai do banheiro, mas ia ser uma coisa complicada. E eu não queria as piscininhas com o peixinho. Então, eu encontrei uma piscina que era inteira azul, que ela não tinha os desenhinhos de fundo do mar, que é a que todo mundo usa, porque eu queria que as fotos ficassem bonitas, enfim. E aí eu falei, vamos ter parto. Logo depois que eu liguei pra minha doula, eu falei, vou ligar pra minha mãe. A minha mãe queria muito participar do parto e eu tinha combinado com as parteiras que a gente ligaria pra minha mãe na hora que... Elas ligariam pra minha mãe, né? Porque eu estaria em trabalho de parto. E elas ligariam pra minha mãe na hora que eu tivesse, assim, quase entrando no expulsivo. Minha mãe mora em Campinas. E elas pensaram, bom, uma hora e meia e duas horas pra sua mãe chegar, aí ela participa do finalzinho. Essas últimas duas, três horas, a sua mãe fica aqui com a gente. Eu falei, tá bom. E aí, na hora que eu liguei pra minha doula, eu falei, vou ligar pra minha mãe. Liguei pra minha mãe de madrugada, 4h30, 5 horas da manhã. Ela atendeu o telefone. Vai nascer? Eu falei, vai, mas vem com calma. Ainda não sei se vai nascer, porque eu não tô sentindo tanta... As contrações não estão muito fortes. Já são 4h30 da manhã, mas vem com calma. E aí, então, foi a hora que eu decidi, então vou ter parto. Aí a gente desceu, eu moro numa casa, até agora eu tava no meu quarto. A gente desceu pra sala, eu fui colocar meu difusor com óleos essenciais, fui colocar o tapetinho. Enquanto isso, eu não sei direito o que meu marido tava fazendo, mas eu que fiquei com o celular. Então eu preparava uma coisinha aqui, contração, dava play, aí parava, dava pause e voltava pra continuar contando as contrações no app, e meu marido tava, tipo, pegando os panos, organizando as toalhas pra piscina, deixar organizadas as coisinhas todas na sala, onde seria, né, a nossa cena de parto. E enquanto isso, eu tava ali, eu mesma contando as contrações. Vinha uma contração, play, sentia, curtia, pause, e aí eu voltava a pegar meu óleo essencial, essas coisas. Aí, a minha doula chegou, era umas 5 horas da manhã, já tava claro, quase, o dia já tava quase clareando. E eu lembro que nessa hora, eu comecei a sentir uma dor maior, assim. Eu não tive grandes dores nessa hora, mas depois que ela chegou, eu comecei a ter contrações de fato mais fortes. Eu não entrei na partolândia, eu fiquei bem consciente durante todo o momento. Em nenhum momento eu perdi muita noção de tempo, essas coisas, eu tava bem consciente. E eu lembro certinho da contração mais dolorida que eu tive. Que eu tava deitada no chão num tapetinho, e eu tava com aqueles travesseiros compridos, assim. E eu tava abraçada nele, e eu ia mudar de posição. Então eu tava virando de lado e veio a contração. Aí nessa hora eu tava numa posição que eu não conseguia mais me mexer, e tava ali... E eu lembro que ela vinha e fazia uma massagem, assim, no meu maxilar. Falava, não esquece de soltar o maxilar, respira. Ela passava uns olhinhos essenciais. E eu lembro como que isso organizava a dor, assim. Aí, uma hora, eu falei, preciso ir ao banheiro de novo. E aí, eu percebi que não era mais cocô que iria sair, não. E aí, eu tinha ido no banheiro lá de baixo. E aí, ela falou, vamos subir. Vamos pro seu quarto. Beleza. Aí o meu marido perguntou, você acha que eu já monto a piscininha, Nath? Ela falou, ainda não. Tá bom, então vamos deixar a piscina pra depois. E nessa hora, eu já tinha certeza que não ia nascer, assim. Porque eu falei, meu, já é de manhã, meu pico de ocitocina já foi, não vai nascer hoje, vai ficar pra amanhã. E aí a gente subiu, e ela falou, entra no chuveiro, tenta tomar um banho. E eu fiquei 10 minutos no chuveiro, uma coisa assim. Tive algumas contrações lá, mas não gostei da água. Não foi não foi muito anestésico pra mim. E eu achava que a água seria super importante, tanto é que eu tinha planejado essa coisa da piscininha. E fiquei no chuveiro esses 10 minutos e fui sentar na privada. Enquanto eu tava sentada na privada, eu tinha contração. E aí, a Nath segurava, assim, apertando o meu quadril. E era isso que mais organizava a dor, assim. Porque a hora que vinha a contração, parecia que eu me bagunçava. E aí, eu ficava respirando fundo pra soltar o maxilar. Mas essa segurada no quadril, pra mim, era muito importante. Então, eu tava focando toda hora. Vinha a contração, quadril. E aí, nisso, minha mãe chegou. E a Nath trocou com ela. E aí, minha mãe ficava fazendo essa... Segurava meu quadril e a Nath foi falar com meu marido do tipo, cadê as parteiras? Porque a gente tinha ligado pra elas pra vir a primeira, porque normalmente vem uma e na hora que tá perto do expulsivo vem a segunda. E aí eu lembro da Nath falando, cadê a Lê? E já fala pra chamar a Isa junto. E aí, os dois ligando pra elas, e elas estavam chegando já. E aí, uma hora, a Nath voltou e eu falei, meu, quero fazer força. E aí, a gente falou, vamos pra sua cama. Que era uma coisa meio, se eu continuasse na privada, ia nascer na privada. E aí, eu deitei na minha cama. Foi uma posição super natural. Eu subi de quatro apoios. E enquanto eu tinha contração, eu ficava em quatro apoios. E quando eu não tinha, eu descansava a cabeça no braço, assim. Aí a Letícia chegou e eu lembro que ela olhou assim e falou, não vou fazer exame de toque porque não precisa, dá pra ver. Ela achou o coração lá embaixo e isso já era 6:30 da manhã. Aí eu tava ali tendo as contrações, a Lê não precisou fazer nada. A Isa chegou 6:50. E aí, 6:55, minha filha nasceu. Ela chegou 5 minutos antes dela nascer. É, a contração que a Elis veio, eu lembro que elas pediram pra eu levantar a perna pra poder abrir melhor. E aí, eu falei, vou tentar. E aí, eu consegui. E aí, nessa foi, assim, uma quiabinha. É, a minha mãe e meu marido, essa parte eu não lembro. Mas eles me contam que a hora que saiu a cabeça, aí teve um intervalo de uma contração pra depois sair tudo. É, ela chorou, ela deu uma choradinha ainda dentro de mim, assim. Então foi uma cena engraçada de estar só a cabecinha ali chorando. E aí na próxima contração saiu tudo. E a gente não sabia que era uma menina, né? É, ela era um bebê surpresa, ainda não tinha nome também. E aí a hora que ela nasceu, a minha mãe tava filmando e foi muito legal, porque eu não tinha visto nada ainda, mas eu só ouvi minha mãe. A nossa menininha! Ela falava, que riqueza, nossa menininha! E ela chorava e tentava filmar. E aí as parteiras passaram a Elise por baixo da minha perna, eu virei. E aí a gente ficou ali na nossa cama, foi bem gostoso. Eu sinto e eu falo que eu tive um parto muito prazeroso. Primeiro que foi muito rápido, né? Foi menos de 4 horas, foram 3 horas e meia quase. E eu senti muito prazer, assim. Tive bastante dor, tive algumas contrações bem doloridas, mas eu acho que meu parto foi muito prazeroso. Eu gosto muito de ter passado por essa experiência. E até uma coisa que é muito doida é que, às vezes, a minha experiência, por ter sido tão positiva, às vezes eu dou uma escondida nela, sabe? Tem lugares que as pessoas contam, nossa, porque meu parto foi super difícil, 40 horas, porque eu tive que ser transferida. E aí eu nem conto a minha experiência, porque foi tão positiva, tão gostosa, que eu sinto tanto por todas as mulheres não poderem ter isso, sabe? E não só de um parto que seja respeitoso, mas que seja difícil. Porque partos podem ser difíceis naturalmente. Mas experiências que não foram respeitosas, sabe? Tanta mulher passa por isso. Então, sei lá, o meu parto, às vezes, tão gostoso e tão maravilhoso, eu sinto que ele, às vezes, é um gatilho para algumas pessoas, sabe? E acho muito doido também contar ele aqui. Eu acho que o que mais me fez ter meu parto tão, tão gostoso assim foi que eu me preparei muito, sabe? Principalmente psicologicamente. Era uma coisa que eu queria e em momento nenhum eu tive medo, sei lá. Eu não tive medo de parir, eu queria muito parir. Então eu falei, sabe, meu corpo tá aqui pra isso e eu quero parir. Então, acho que isso ajudou bastante no meu parto ter sido tão gostoso. Eu entendo que os partos, tipo, pode dar errado, sabe? Mas a gente tem tanto essa coisa do... A primeira pergunta que as pessoas fazem é se der errado, sabe? Quando as pessoas souberam que eu pariria em casa, era uma coisa, nossa, mas e o plano B? Nossa, mas e se precisar ir pro hospital? Nossa, mas e médico? E a minha pergunta que vinha na minha cabeça é se der certo, sabe? Eu sei que precisa do plano B, mas tem essa estatística de que 80% dos partos são de baixo risco e tem tudo pra dar certo naturalmente, sabe? Então, sei lá, eu, apesar de achar que a minha experiência foi muito positiva e eu entendo que nem todas as mulheres podem ter essa experiência assim, sei lá, acho que a gente podia começar a pensar mais positivo em relação ao parto. Em vez de ir direto pro nossa, e se der errado, e se der certo, sabe? Você pode ter um parto muito gostoso, não necessariamente em casa, mas no ambiente que você se sinta segura e ter muito prazer com isso. Porque dor é muito diferente de sofrimento também, né? Então dói, claro que dói, é uma fucking pessoa saindo de dentro de você, sabe? É seu corpo fazendo se contraindo inteiro pra expelir uma pessoa, então dói. Mas essa dor é gostosa, assim, é uma dor que não sofre, sabe? A dor que vem e passa, vem e passa, vem e passa, e daqui a pouco você tem aquela coisinha gostosa no seu colo, sabe? Então, sei lá, pra mim valeu completamente toda essa dor que eu senti. E eu honestamente não achei ela tão grande assim.
Esse foi mais um episódio do Parir, o podcast de relatos de parto da Trovão Mídia. Eu agradeço aqui todas as mulheres que confiaram em mim para contar como foi o parto delas. É muito bom a gente poder estabelecer esse espaço de escuta e de elaboração desse momento que é tão decisivo na vida de uma mulher. E se você que está ouvindo quiser contar o seu parto, escreve um e-mail para a gente no oi@trovaomedia.com. Vai ser um grande prazer te ouvir. Até a próxima!